Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 24 de outubro e no resumido número 235, Solidão Online, a morte do amante digital, robôs da Amazon, celebridades espiãs, papiro decifrado e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero.
Better, happier, more productive, comfortable.
Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade.
Getting on better with your associate employee contemporaries.
O Brasil ficou na primeira colocação num ranking que avaliou os países onde as pessoas mais sentem solidão. Tem que dar um desconto aí, porque a pesquisa foi realizada durante a pandemia, já tem alguns anos, mas mesmo assim, o dado é bem agudo. E também a pandemia não sumiu exatamente do retrovisor, né? Não é algo exatamente superado e eu nem sei bem se a gente sequer começou a entender os impactos do que a gente passou. A pesquisa foi realizada pela Ipsos em 28 países, entrevistou mais de 20 mil pessoas, sendo 1.000 delas brasileiras, e metade dos compatriotas afirmou se sentir sozinho. Óbvio que parte desse sentimento tinha a ver com o distanciamento social, com o isolamento, com as restrições de contato físico, que afetou negativamente a saúde mental e emocional da população brasileira e do mundo. Mas a gente chegou a 2023 e, comentando essa pesquisa, a Rosana Herrmann fez uma análise atualizada dessa realidade no Twitter. Segundo ela, essa solidão é a explicação para tantas pessoas estarem se expondo excessivamente nas redes sociais. Esses vídeos onde a gente vê gente chorando, desabafando, contando coisas ultrapessoais, existem pelo fato que as pessoas estão sós. Não tem com quem conversar. Restam, então, essas interações nas redes sociais com estranhos. Para Rosana, isso é mais do que solidão, é desespero. Isso é também reflexo de um ambiente digital que vem se deteriorando, onde as plataformas estão tão tóxicas que elas minam qualquer possibilidade de conexão social real. E é fácil ver como essa toxicidade gera muitos problemas na sociedade. A Folha publicou um artigo sobre como a atual guerra entre Israel e o Hamas gerou uma onda de ativismo de hashtag que tem como consequência a paralisia dos movimentos populares reais. Eu falei disso no episódio 232, quando eu comentei sobre um artigo do New York Times que dizia que mesmo com a exposição de movimentos como Occupy Wall Street, Me Too, Black Lives Matter, as mudanças estruturais não vieram justamente pela falta de foco na criação de leis. Isso tudo acontecendo dentro das redes sociais, que são feitas para gerar movimento de rebanho, onde as pessoas não estão propriamente engajadas em causas sociais, elas só querem parecer que estão. Um artigo da New Yorker, intitulado Por que a internet não é mais divertida, retrata uma internet que vai deixando de ser um local de trocas e até de diversão também, por conta de questões como desinformação, polarização e o excesso de conteúdo. Para muitos usuários, a internet se transformou num espaço de estresse e ansiedade. E por isso que a gente precisa repensar como e o que a gente consome e interage online para poder recuperar a proposta original de conexão e divulgação de conhecimento que era a visão inicial da grande rede. Outros dois artigos, um chamado Grande Notícia, as redes sociais estão desmoronando, da Business Insider, e Como Consertar a Internet, da MIT Tech Review, apontam soluções para essas questões, passando pela descentralização. O Paige Collins, que é advogado da Electronic Frontier Foundation, diz que se não houver um esforço proativo para evitar o que aconteceu com a Web 2, a gente não vai conseguir evitar que isso se repita na Web 3. Esses mesmos problemas que eu acabei de comentar vão se perpetuar. É por isso que a nova aposta são os ambientes digitais descentralizados e interconectados. A ideia é criar redes sociais mais personalizadas, onde as pessoas vão poder interagir com outras pessoas que compartilham seus interesses, seus valores, o que pode reduzir a polarização e a toxicidade. Talvez seja essa a esperança de um futuro de redes sociais mais saudáveis, empáticas, plurais E mesmo que não dê para cumprir a utopia de juntar todo mundo no mesmo espaço, né? Porque isso aí, da maneira que foi feita, onde a disputa é para ver quem grita mais alto, a gente já sabe que não dá certo. Uma investigação expôs um esquema de extorsão na Índia que usava aplicativos de empréstimos instantâneos para montar uma armadilha. O esquema envolvia a obtenção das informações pessoais e fotos dos prováveis devedores e, com esses dados em mãos, começava a chantagem. As fotos eram alteradas digitalmente, eram transformadas em nudes falsos e aí eram usadas para extorquir as vítimas sob a ameaça de compartilhar as fotos com todos os contatos que também já tinham sido conseguidos através desse esquema. O abuso psicológico levou a pelo menos 60 suicídios. Outro problema bem recorrente é o phishing, que é quando os golpistas utilizam táticas para enganar os usuários e fazer eles entregarem os próprios dados por conta própria, muitas vezes simulando sites, e-mails, mensagens de SMS de empresas conhecidas. Para tentar combater isso, o Nubank resolveu adquirir vários endereços de sites relacionados ao seu nome, incluindo aí URLs com erros comuns de digitação, como Nubanks, né, com S no final, ou então nubankbrasil.com.br, que não era o site oficial da Nubank, não é. Aí, ao comprar essas URLs, o banco pode direcionar os clientes que acessarem esses endereços para o site real e assim dificultar golpes. Eu nem sei como é que isso aí já não é padrão em toda empresa grande, né? Alguns youtubers de esquerda estão adotando elementos estéticos que são associados ao bolsonarismo para aumentar a visibilidade e o engajamento. E isso aí quer dizer que são títulos, imagens de capa bem escandalosas para buscar clique, uso constante da bandeira do Brasil. A estratégia visa aí atrair um público mais amplo, comprovando a eficácia e a influência da estética bolsonarista e da ultradireita, mesmo entre os opositores políticos. O problema é que nessa disputa sem limite por audiência, a ética e as boas práticas costumam ser chutadas para o alto. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. A premissa principal do treinamento de uma IA é a identificação de padrões nos dados de uma base. A consequência imediata disso é uma uniformização dos resultados com uma tendência pelo mínimo denominador comum, o que faz com que esses sistemas muitas vezes ignorem as exceções e acabem perpetuando padrões dominantes. De maneira curta e direta, existe uma probabilidade enorme de um sistema de IA reforçar os estereótipos e os preconceitos. Isso acontece bastante nas ferramentas de geração de imagens sintéticas, por exemplo. E um desses exemplos que ficou bem conhecido, inclusive, foi a geração de imagens das ruas de Nova Delhi, na Índia, que foram repetidas várias vezes e sempre ressaltando os aspectos negativos da cidade, contribuindo para os estereótipos. O viés linguístico e a exclusão de idiomas também pode influenciar os resultados. Embora tenham esforços para mitigar esses problemas e promover diversidade na IA, a falta de transparência sobre o sistema, sobre o funcionamento e a origem até e o conteúdo das bases de dados que são utilizadas por muitas dessas plataformas dificulta muito encontrar soluções plurais. A Rest of World falou sobre as questões de viés que não são novidades ou exclusividade dos sistemas de IA, que já existem diversas bases de dados e tem reflexos aí no conteúdo que você encontra online desde sempre. E tem também implicações significativas na sociedade, porque acaba afetando a percepção de grupos culturais e o acesso a oportunidades de vida, incluindo aí o emprego, saúde, serviços financeiros. Então, melhorar a diversidade e a representatividade nos resultados produzidos por ferramentas de IA é uma coisa crucial para evitar ampliar os preconceitos e as distorções na percepção da realidade. Parte desse processo de melhora inclui a gente saber claramente quando algo foi produzido por IA, óbvio. Até para a gente poder desconfiar de algo que pareça absoluto e possa ser só resultado de algum viés. De acordo com a Bloomberg, a OpenAI anunciou uma ferramenta de detecção de imagens produzidas por IA com uma precisão de 99%. Essa ferramenta vai servir para combater a disseminação de deepfakes e também outras manipulações de imagens sintéticas que se tornaram uma ameaça crescente na era digital. Isso vai ser especialmente importante na hora de identificar notícias falsas ou para rebater também supostas provas do que quer que seja, já que as imagens têm um poder de convencimento brutal. E como a gente já aprendeu, nem sempre é ver para crer. A notícia do fechamento da Soulmate, um serviço que oferecia interação com personagens criados por IA, está gerando luto entre os usuários e gerando aí também questões sobre o futuro da interação entre os humanos e as máquinas. Os sentimentos de perda e de solidão que é causado pela morte de um chatbot mostram a importância emocional dessas inteligências artificiais no dia a dia dos usuários. Ao mesmo tempo, esse caso da Soulmate destaca a necessidade de regulamentações mais rígidas para proteger a privacidade dos usuários e também para repensar a interação com IA de uma maneira mais humana e ética. Muita gente entra num serviço desse, cria um personagem digital, passa a conversar diariamente com ele e quando isso desaparece, a pessoa tem uma perda real na vida dela. Não é algo simples ou engraçado e curioso, como faz parecer às vezes. Isso tem uma conexão que para a pessoa é muito real. A rápida evolução da IA tem levado a um aumento do seu uso em diferentes setores, incluindo, claro, o infantil. Os dados captados pela IA são usados para melhorar a experiência do usuário, é o que as empresas dizem, né? Para personalizar conteúdo, fornecer recomendações mais precisas. Só que as crianças também estão sendo alvo dessa coleta de dados. Isso aí gera uma preocupação sobre os limites da exposição das crianças e os riscos à sua privacidade. Um artigo do New York Times apontou temas como reconhecimento facial e o direito à privacidade e de controlar suas pegadas digitais como assuntos cruciais para fazerem parte desse debate. E também na mesma linha de coleta e análise de dados, a cidade de Nova York lançou um plano de ação de IA focado na regulamentação e no uso responsável da tecnologia. Sistemas de IA vão ser implementados em áreas como transporte, segurança e serviços públicos e o plano é equilibrar o avanço da IA com a proteção dos direitos dos cidadãos. Eles se concentram em questões como a privacidade, sempre isso, né? Equidade e transparência no uso da IA e também destaca a importância de promover inovações éticas e seguras. E graças à IA, o texto de um papiro carbonizado nos incêndios causados pela erupção do Vesúvio lá no ano 79, em pleno Império Romano, começa a ser decifrado quase 2000 anos depois. Para desvendar esse texto, que até hoje é ilegível, foi lançada uma competição, uma espécie de hackathon de IA, para estimular a busca por uma solução. O prêmio final é de $700 mil para a pessoa ou para a equipe que conseguir decifrar pelo menos 4 segmentos do papiro até o dia 31 de dezembro. E é importante entender que o papiro está carbonizado, não daria para tentar abrir ele, porque ele esfarela. Então, se capta imagens de dentro ali, né, através de tomografia e outros tipos de técnica. Essa semana foi anunciada a primeira conquista. Um estudante de 21 anos conseguiu identificar a primeira palavra do papiro. A palavra era roxo. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A Amazon está implementando uma nova geração de robôs nos seus depósitos para trabalhar lado a lado com funcionários humanos. São robôs projetados para ser mais seguros e eficientes, só que essa mudança levanta aquela velha preocupação sobre a substituição dos empregos humanos e também da supervisão robótica do trabalho humano. Automatizar um armazém inteiro não é nada fácil. E a empresa também está lançando um projeto piloto com robôs humanoides. São robôs bípedes que trabalham de pé e vão ajudar no transporte das mercadorias, trabalhando também junto com os funcionários humanos. Esse teste representa um marco importante para a implementação de robôs humanoides em ambientes de trabalho e ilustra também o avanço da automação no setor da logística da Amazon. Com o histórico que a Amazon tem de espremer o funcionário em nome de uma produtividade máxima, faz soar o alarme sobre como vai se dar essa integração entre homem e máquina. Você deve lembrar dos muitos relatos de motoristas da Amazon que, para fazer as entregas no tempo, sem se atrasar, tinham que urinar em garrafas plásticas dentro do carro. Como forma de crítica a esse sistema, O documentarista Uba Butler visitou centros de distribuição da Amazon pelo mundo todo para coletar amostras de urina dos motoristas, engarrafar e vender como uma bebida energética no próprio site da Amazon. O item se tornou um best-seller e essa ação faz parte do documentário The Great Amazon Heist, que, apesar do tom humorístico, escancara a realidade de que a Amazon se preocupa com seus produtos, mas nem tanto com seus trabalhadores. Como o robô não reclama, além dos auxiliares nos centros de distribuição, a Amazon também anunciou a expansão do seu programa de entrega de medicamentos por meio de drones para mais locais nos Estados Unidos, em zonas rurais e longe dos centros das cidades. É sempre bom lembrar que muita coisa acontece entre você apertar o botão de compra e um produto chegar na sua casa como se fosse mágica. Tem muita mágica, não. O CEO do Airbnb, o Brian Chesky, reconheceu que a plataforma enfrenta desafios e planeja implementar mudanças para melhorar a experiência do usuário. Numa entrevista para Bloomberg, ele destacou a necessidade de uma abordagem mais personalizada, de uma maior qualidade nas listagens e também de melhorias na comunicação entre anfitriões e os hóspedes. O Airbnb está explorando formas de oferecer mais serviços além do aluguel de acomodações para poder se tornar uma plataforma completa para viagens. Quem também está de olho em se tornar uma plataforma completa é o Spotify, que fez uma parceria com o Shopify e agora os artistas vão poder vender produtos, seu merchandising para os fãs diretamente dos perfis no Spotify. Pelo menos no primeiro momento não vai ter cobrança de comissão, vamos ver depois. O objetivo é aumentar as oportunidades dos artistas faturarem e também uma forma de melhorar a percepção do Spotify como uma fonte de receita para os músicos, né? Já que isso aí é um aspecto sempre muito criticado por conta dos baixos valores que são pagos pelos plays. De acordo com a The Verge, relatórios sugerem que o empresário Peter Thiel, o cofundador do PayPal, foi informante do FBI, compartilhando informações sobre possíveis influências estrangeiras em empresas de tecnologia. Essa revelação fala bastante sobre vigilância e também desperta preocupação sobre as motivações disso, né? Além de questões de segurança nacional e privacidade no setor de tecnologia. Falando em agentes secretos, o Washington Post fez uma reportagem sobre figuras históricas que também atuavam como espiões, incluindo aí na lista Harry Houdini, Ian Fleming e Josephine Baker. Essas celebridades desenvolveram habilidades como espiões para conseguir obter segredos de Estado de inimigos dos Estados Unidos. Parece coisa de filme. Como eu falei na semana passada, o Twitter do Elon Musk falhou miseravelmente nessa guerra entre Israel e Hamas, muito disso por conta das muitas mudanças na política de moderação de conteúdo e também da forma que se tornou o sistema de verificação de usuários. E como o Musk não está nem aí para nada disso, ele está considerando a possibilidade de tirar o Twitter da Europa para não ter que cumprir o Digital Services Act. A missão dele, acho que é enterrar o Twitter mesmo e segue a todo vapor. Porque até quando o Musk faz algum movimento na direção correta, ele sai meio torto. Para tentar minimizar a presença de bots no Twitter, a ideia do Musk é passar a cobrar uma taxa anual de $1 para acessar a plataforma que ele rebatizou de X, né? Assim, cada perfil tem um número de celular e um cartão de crédito atrelado, e isso aí dificulta um bocado criar contas falsas. Mas não impede, né? E ainda vira uma fonte de receita. Eu acho que isso aí tem tudo para ser mais uma cavada funda no que eu acabei de dizer, né? No que parece ser uma missão dedicada em acabar com a plataforma. Tá dando certo. Jornalismo é algo que dá trabalho, toma tempo e não acontece em posts rápidos num timeline. Num esforço de investigação, o The Wall Street Journal fez uma análise sobre a trajetória do foguete que atingiu o hospital em Gaza através das imagens capturadas por câmeras de segurança e também por celulares. Para o jornal, o foguete partiu de Gaza, mas devido a uma falha no motor interno, perdeu a rota e acabou atingindo o hospital. O programa The Problem with Jon Stewart não vai ganhar uma terceira temporada na Apple TV. O Stewart informou para sua equipe que ele e os executivos da Apple concordaram mutuamente em seguir caminhos separados por preocupações sobre o conteúdo planejado para a próxima temporada, que incluía tópicos como China, Israel, inteligência artificial. Apesar de ter controle criativo sobre o programa, o Stewart ficou frustrado com as objeções da Apple em relação à lista de convidados e aos temas do programa. Esse cancelamento ocorre enquanto a Apple enfrenta desafios no mercado chinês, onde tem uma grande parte das suas vendas, e o programa do Jon Stewart vinha ganhando aí popularidade na sua temporada mais recente, com alguns segmentos até se tornando virais na internet. Para onde será que ele vai levar esse programa agora? O CEO do Festival de Tecnologia Web Summit, que teve aqui no Rio recentemente, o Perry Cosgrave, renunciou ao cargo depois que várias empresas grandes, como a Google, a Meta, a Siemens, a Amazon, se retiraram da próxima edição do evento em Lisboa, depois dos comentários que ele fez sobre a guerra entre Israel e Hamas. O comentário do Perry no Twitter que ocasionou isso tudo foi, abre aspas, "Crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são." Fecha aspas. Depois de uma repercussão negativa, o Perry publicou uma carta de desculpas em que ele disse, abre aspas, "Entendo que o que eu disse, o momento em que eu disse e a forma como eu disse causaram profundo sofrimento a muitos. A todos aqueles que foram magoados pelas minhas palavras, eu peço profundas desculpas. O que é necessário nesse momento é compaixão e eu não transmiti isso. Meu objetivo é e sempre foi buscar a paz. Em uma análise, eu espero com todo o meu coração que isso possa ser alcançado. Como muitos outros ao redor do mundo, eu também acredito que, ao se defender, Israel deve aderir ao direito internacional e às convenções de Genebra, ou seja, não cometer crimes de guerra. Essa crença se aplica igualmente a qualquer Estado em qualquer guerra." Fecha aspas. Se você quiser saber mais detalhes sobre as notícias comentadas aqui nesse episódio, é só você visitar o resumido.cc, o site do Resumido, onde você encontra todos os links comentados em cada episódio. Você também pode falar direto comigo. Você me encontra lá no Twitter, @urbe, ou no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Tem também o youtube.com/resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, o link para o post no Resumido e às vezes já me enrola conteúdo extra. A gente se fala por lá.
Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A Netflix lançou uma série documental sobre a família Beckham, David Beckham e Victoria Beckham, a ex-Spice Girl, contando um pouco da trajetória dele e da história do casal. É aquela coisa, né? Um pouco fofoca, um pouco distração, tem futebol pra quem gosta de futebol, tem música pop e celebridades pra quem gosta disso, mas muito bem feito o programa. E legal ver a perspectiva da trajetória do Beckham que eu não conhecia. Divertido de ver e, milagrosamente, só tem 4 episódios.
Yeah, everyone's familiar with the name Frank Sinatra, that's a given. But there's this unsung hero in the shadows, his cousin.
Punk Sinatra, o gênio não reconhecido por trás do punk, finalmente recebe seu devido destaque. E ele é aclamado como o verdadeiro pioneiro do punk, que foi eclipsado pelo seu famoso primo, o Frank Sinatra. As letras enigmáticas desafiaram as convenções musicais, questionando o próprio significado da música e da expressão artística. E além disso, ele teve um jeito único de fazer música, como quebrar o amplificador de propósito para criar um som revolucionário que marcou o nascimento do punk. E com essa abordagem Faça Você Mesmo, o Punk Sinatra desafiou o modelo tradicional da indústria musical, distribuindo o single dele de forma independente. Nada disso é verdade, mas o documentário sim, mas é um documentário inteiramente produzido com inteligência artificial sobre esse personagem fictício. Uma ideia muito boa, um uso bem criativo de inteligência artificial, é um curtinha de 14 minutos, vou botar lá no resumido.cc se você quiser assistir. O James Blake participou do Boiler Room, fez um set aí que é uma baita de uma pedrada. Várias músicas dele, as mais voltadas pra pista, Tocou também funk, o funk mesmo aqui do Rio. Tocou vários grime, muita coisa com vocal jamaicano. Baita set, vale a pena ouvir. Se você gosta do James Blake, gosta de som de pista, vai com tudo. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre o crescente sentimento de solidão no ambiente online, de como a morte dos companheiros chatbot impactam os humanos, da implementação de robôs humanoides na Amazon, do passado de espionagem de empresários de tecnologia e também de celebridades, do uso de IA para decifrar papiros dos tempos do Império Romano, da questão do viés e dos estereótipos nos sistemas de IA e muito mais. E agora é aquilo. Me ajuda a fazer um resumido crescer. Recomenda para mais gente, para os amigos, para os desconhecidos. Posta no Instagram, posta no Twitter, posta no seu WhatsApp. Ajuda demais. Você acha que tem pouco seguidor, mas é assim que as pessoas conhecem coisa nova. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Se for na Apple Podcasts, deixa também uma resenha, que você também ajuda muito o resumido a crescer. Outra forma de ajudar é fazer uma assinatura, que eu sugiro que seja de R$5 por mês, pelo menos, para você ajudar a financiar esse podcast. É só você ir no catarse.me/resumido ou então fazer um pix para brunonatal@resumido.cc. Vai ajudar demais, eu te agradeço. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pela Isabela Inês, que está cobrindo as férias do nosso Agenor Neto. Tem também a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bisco e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.